A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Vamos de férias e aqui na Hora da Maçã vamos dar-lhe dicas do que deve fazer para gastar menos dados, seja em Portugal ou no estrangeiro, e para não ter contas inesperadas. O iPhone 17 vai ter zoom óptico com 8 vezes. A OpenAI está preocupada com os estudantes, da forma como usam o ChatGPT. Quer que a app seja um explicador e não apenas um meio para encontrar soluções. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 327 da Hora da Maçã. Estamos a gravar ao final do dia 30 de julho de 2000.
Já cheira a férias.
E 25. Eu estou praticamente a partir para férias e, portanto, tal como eu, se calhar muitos portugueses também vão para férias, e já lá iremos com algumas informações daquilo que deverá fazer para melhor utilizar o iPhone nas férias. Para já dizer, e não se esquecerem, que há uma promoção da iService ligada ao nosso podcast até setembro. Se for uma loja iService, tem 15% de desconto, não é? Só tem que dar o código A Hora da Maca 15. O 15 do, exatamente, do 15%, não é? Mais à frente falaremos outra vez deste assunto, mas não se esqueça que esta promoção está válida até setembro. Depois, dizer-te que, e aconselhar os nossos ouvintes, porque já saiu a beta do iOS 26, e o conselho é: não instalem. Podem ter a sorte que tudo correr bem, mas eu há muitos e muitos anos que instalo os betas e nunca tive uma situação como esta. Na última versão bloqueou-me todos os endereços do e-mail e, portanto, ficou de forma que não é possível usar o e-mail, porque qualquer e-mail que chega vai para o lixo, porque o endereço está bloqueado. Se tu tentar desbloquear o endereço, ele não deixa, e, portanto, obrigam-me primeiro a desligar todo o e-mail do iPhone. E isto não foi um problema só do iOS, porque ele apareceu, eu também tenho no computador, no Mac, e também tenho num dos iPads, e, portanto, ele bloqueou todos os meus endereços. Isto é verdadeiramente o caos.
E é um comportamento que não é normal.
Não é normal.
Numa beta veio a público.
Digamos que uma beta traz bugs. Nós é que já não estávamos habituados a uma beta com touch bugs. É verdade que ele não teve o mesmo, ou a beta não tem o mesmo comportamento em todos os aparelhos. Eu já falei com várias pessoas que têm a beta e não aconteceu exatamente a mesma coisa. Desta vez não diria que há um problema de crash de aplicações, são mais problemas de sistema. E, portanto, o que me deixa a entender que a Apple deu esta beta a funcionar sem estar completamente preparada a beta. E, portanto, a Apple lutou contra o tempo e luta contra o tempo, e, de facto, e é verdade que isto só chegará os iPhones e iPads e Macs em setembro, outubro, não é?
Exato.
E ainda falta tempo, e, portanto, quem usa é gente que precisa testar, e portanto, e não mais que isso. E atenção, o meu conselho é: não instalem esta beta, porque esta beta está numa circunstância que não está ideal, e quem precisar e tiver só um iPhone pode ter aqui problemas, e depois já não há volta a dar com a beta instalada. É mais difícil andar para trás. E, portanto, fica este aviso. Depois, dizer também que alguém foi fotografado com um possível iPhone 17 na mão. Presumo que seja alguém da Apple, até porque tinha gente da segurança por perto.
Exato.
E nesta fotografia que apareceu por aí nas redes sociais, e que tanto o Gurman como o Mac Rumors, como variedíssimos meios de comunicação deram como grande probabilidade que aquilo é o iPhone 17. O iPhone estava coberto com uma capa, a esconder, sobretudo a esconder as câmaras, mas via-se que o flash e o sensor do lidar estavam na traseira do lado direito, ao contrário do lado das câmaras, e portanto isso é alguma coisa que já tinha aparecido aí em vários rumores que este iPhone 17 ia ter. Este iPhone 17 não se espera que seja um telefone completamente, e haja aqui uma mudança grande, mas em termos de câmaras, prevê-se que tenha um zoom óptico de 8 vezes, o que é muito, muito bom. Acho que nas câmaras vai ter aqui algumas mudanças, ou melhorias, diria eu, mas o hardware do telefone, para aquilo que se tem lido, vai ser mais ou menos o mesmo, não é?
Sim, aqui, isto para já, estas fotografias que correram aqui, o Ether, faz lembrar um pouco aquilo que aconteceu na altura do 4, se bem te recordas, porque alguém, não foi bem a mesma coisa, porque alguém de facto esqueceu-se.
Não é a
protótipo.
Mesma coisa porque, pois, porque depois quem apanhou esse telefone teve acesso a tudo, não é?
Realmente aqui houve um descuido, porque foi detectado, foi visto, e os rumores que existem hoje em dia vão muito ao encontro deste formato que se vê nas fotografias. Nós até vamos deixar alguns no nosso blog para ver, até mesmo porque este senhor é teoricamente um funcionário da Apple, de outra forma não seria possível, acompanhado até de seguranças e tudo mais, e portanto aqui com a certa altura até parece que tem dois telefones na mão.
Parece não tem mesmo. Ele estava a fazer o teste com um e o outro parecia um telefone, um 16 Pro Max.
Sim, e o que se nota de facto são os recortes que já se vem vindo a falar há muito tempo. O que de facto vem aqui, vem evidenciar aqui alguma mudança no aspecto, pelo menos traseiro, do iPhone. Já se tinha falado muito sobre isto, em que realmente até o logo da Apple vai mudar ligeiramente de posição, vai ficar não tão centrado, mas sim um pouco mais abaixo, devido a esta barra traseira que tem a câmera e o flash e o lidar. O que eu acho que vai ser realmente algo diferente, e assim pode aqui causar alguma comoção, é de facto o Air, porque a Apple, ao fazer um equipamento tão fininho, de certeza que vai ser, se não o centro das atenções, um dos lançamentos mais importantes a seguir, porque a Apple está aqui praticamente a utilizar a mesma miniaturização e o mesmo formato de fábrica que o iPad Pro M4, muito fininho, que surgiu também.
Sim, eu acho que vem daí, não é? A tecnologia implementada e, portanto, foi só adaptada ao novo iPhone.
Exato, e uma coisa que se nota é que estes equipamentos, a tendência é precisamente essa, ou seja, cada vez que a TSMC está neste caso, a anunciar cada vez mais a diminuição de escala conseguem já com os 2 nanómetros e tudo mais, são praticamente, são componentes quase no nível atómico, e aqui, portanto, quanto menor for a escala, obviamente conseguimos pôr mais transistores refletem mais processamento, e no mesmo tamanho de chip, ou então até em chips mais pequenos, o que isto vai realmente mexer com muita coisa. Daqui a uns anos espera-se eventualmente a ter telefones completamente diferentes, mas ainda não é desta que a Apple rompe com aquele design tradicional, chamemos-lhe assim, apenas a mudança das lentes. Isso aconteceu quando surgiram os Pros, neste caso até o 11 Pro foi realmente a diferença das três lentes traseiras. E uma coisa que de facto cada vez mais se nota é a potência e o pedido das pessoas para realmente a Apple inovar um pouco mais a nível de design, mas há certas contingências, obviamente, e a engenharia também ainda se calhar não está a esse nível.
Eu acho que a Apple vai esperar por 2027, quando o iPhone fizer 20 anos, E aí é uma data redonda para, para ter um, um telefone completamente diferente. Pelo meio, provavelmente vão surgir os dobráveis, não é?
Pois, os dobráveis é uma coisa que se fala há muito tempo. Apple, há quem critica a Apple por ainda não ter lançado um modelo deste género. A Apple está muito cautelosamente a auscultar o mercado. É certo que há aqui relatos, maioritariamente da, da linha de produção e do, dos fornecedores, em que recontam que a Apple tem, tem feito algumas compras neste sentido. A Samsung alcançou já um nível muito satisfatório para a Apple, porque a Apple o que procurava era um, era um, era um ecrã realmente que, desdobrado em seu pleno, não se notasse o vinco, lá está, ou a dobra, se preferirem, e ao que parece a Samsung já chegou a esse nível. E como tal, a Apple está agora, talvez, já com este nível alcançado e com todos os checks que a Apple precisava ter para ter, entre aspas, o dobrável perfeito e a nível das exigências da Apple e dos seus consumidores, é possível que venha por aí realmente um modelo dobrável, o que seria bem-vindo, porque todos nós já vimos e experimentamos, ou quase todos nós já vimos e experimentamos dobráveis, e é agradável ter, quando queremos ou quando precisamos, um ecrã maior do que o do nosso telefone. E nesse sentido acho que a Apple tem muito para aqui inovar. E uma coisa que é certa é que já existem concorrentes fortíssimos no mercado. A Apple não vai certamente mudar aqui as leis do jogo, mas se de facto conseguir aqui um telefone acima de tudo fino, desdobrado, sem que se note o vinco, e realmente funcional, torna-se cada vez mais apetecível. Ultimamente até foi revisto um telefone da Oppo, que é o Find N5, que é um telefone dobrável e que, dobrado, portanto em estado normal, chamemos assim, consegue ser muito fino. E este telefone, este Oppo Find N5, anda a atrair muitas atenções, porque, ou seja, vem alterar aqui um bocadinho este paradigma dos dobráveis. Ou seja, investiram muito no ecrã de fora, portanto, quando está fechado, por assim dizer. Investiram muito nesse ecrã, porque, por vezes, os dobráveis, o ecrã que fica por fora, não tem a qualidade que se queria, eventualmente. Mas investiram bastante neste ecrã, o exterior, e de facto, recompensou essa aposta, esse investimento. Tem um sistema de dobradiça, que é uma dobradiça interna, e que realmente funciona bastante bem, já com o ecrã também todo completamente desdobrado, também não se nota o vinco, e portanto temos aqui vários players com equipamentos muito interessantes e muito cobiçados, e que a Apple, para se lançar neste mercado, tem que ser com uma coisa realmente que esteja a um nível de preferência superior a estes que já existem, porque de outra forma também não faria sentido a Apple optar por este
sim, mas há aqui uma visão diferente daquilo que é o negócio da Apple. Normalmente a Apple, quando entra num segmento, normalmente não é o primeiro a entrar nesse segmento, mas quando entra, entra, como tu dizes, com uma novidade. Aquilo que parece é que, de facto, a Apple e esta gama de produto, que é uma gama que a Samsung já leva cerca de 7 anos, mais ou menos, nesta área, que tem uma experiência já muito grande e que se confirma que, de facto, a Apple vai comprar os ecrãs à Samsung. Portanto, por aí não haverá novidade. Estes últimos Samsungs que chegaram têm, de facto, uma grandíssima qualidade, e aquilo que me parece é que, de facto, pela primeira vez a Apple vai entrar num negócio e vai ter de jogar um jogo diferente. Porque, como disse, se a Apple normalmente entra e entra a romper com o mercado com algo completamente inovador, mesmo não sendo o primeiro, aqui vai entrar num mercado já cimentado pela Samsung e também por outras marcas chinesas, como estavas aqui a dizer. Aquilo que poderá fazer a grande diferença é de facto o software. E aí a Apple pode dar cartas, porque esta interligação entre sistemas operativos, como vai acontecer no que vai ser lançado agora no outono com o iOS, iPadOS e macOS 26, e que estamos aqui a testar, e convergem todos, há uma interligação, há aqui uma uniformização dos sistemas operativos. Aquilo que fazes no iPhone é igual ao que fazes no iPad, e do iPad igual ao do Mac. E aí, na antecâmara do que aí vem, pode prever-se, de facto, que quando os dobráveis saírem, provavelmente já pode ser com o iOS 27, seja a grande diferença, com essa tal interligação dos sistemas operativos. E, de facto, aí acho que a Apple tem uma grande vantagem sobre a Samsung, que faz um excelente hardware, mas em termos de software há uma grande confusão. Não sei se tens alguma experiência com os Samsungs. Eu tive durante muito tempo, e de facto são excelentes telefones, mas têm o Android puro e depois têm aplicações próprias da Samsung. E, por exemplo, tem duas e três aplicações para fazer o mesmo. Por exemplo, para as fotografias tem uma aplicação da Samsung, tem outra do Android, podes ir de resto buscar outra à Play Store, que também faz o mesmo, e há aí, de facto, uma grande confusão. E aquilo que me parece é que se a Apple, e pode haver aqui uma jogada ainda melhor, não é? A Apple conseguir, para já o telefone quando se abre já fica quase um mini iPad, ou fica Sim. um telefone com um espaço enorme. Se a Apple conseguir, de facto, arranjar aqui um segundo ecrã e que faça uma interligação, seja com o Mac, seja com o iPad, de facto, consiga aquilo que a Samsung tentou durante muito tempo e nunca conseguiu, com um segundo ecrã ou com o próprio Samsung a fazer ligação ao computador e tornar-se num computador. Eu acho que se a Apple conseguir isso, começa a ganhar por aí. E não tão porque vai chegar ao mercado onde o mercado já está evoluído e já está, diria eu, com um mercado sénior em termos de ecrãs e em termos destes telefones, e sobretudo este último da Samsung, que é extremamente fininho, e a Samsung consegue de facto ser muito feliz com este novo telefone. Agora, estamos a falar de uma gama de 2000€, e ver, vamos, se a Apple não avança entre os 2.000 e os 2.500€, que é um valor bastante alto, e portanto, a ver, vamos. Mas acho, e volto aqui a dizer, a Apple vai entrar de forma diferente e pode ter aqui um trunfo na manga. Em frente neste podcast, dizer que o ChatGPT lançou aqui uma nova fórmula, um modo para estudantes, e pode ser aqui de facto uma boa ação, porque o ChatGPT está de facto a ser uma ferramenta muito perigosa para a área da educação, e portanto esta nova geração que está a estudar e que se habituou a ir ao ChatGPT, perguntar tudo e ter as respostas completas no ChatGPT, faz com que a OpenAI possa sentir aqui remorso e ter aqui uma grande responsabilidade na formação dos nossos jovens de hoje, que serão os homens que vão mandar no mundo no dia de amanhã, e ter uma formação de facto completamente errada e terem tudo facilitado à conta do ChatGPT. Então, o que é que o ChatGPT fez ou quer fazer? Quer fazer aqui um modo estudante, que seja uma ferramenta para a educação. Eu não sei se eles vão a tempo ou não, e se esta juventude que já se habituou não vai ter a tendência do facilitismo e de ir à procura das respostas
atalhos,
rápidas.
Exato.
O ChatGPT quer mudar as regras do jogo a meio, já, eu não diria a meio, já para lá no final da segunda parte do jogo,
no prolongamento já.
Mas exato. Ricardo, vamos aqui falar aos nossos ouvintes o que é que a OpenAI quer.
OpenAI quer que o ChatGPT funcione obviamente para a população em geral, com as suas respostas rápidas e com as suas respostas estruturadas e etc. Mas em particular para os estudantes, que promova, neste caso, o raciocínio e não apenas dê a resposta e termine aí. E é um pouco isso que o modo estudante faz, ou seja, o modo estudante é como se fosse, como tu disseste, ainda em off, um explicador, e é verdade, até mesmo porque vai acompanhando o nosso progresso, vai registando o progresso, mediante o tema escolhido para falar, até pode ser um problema, uma equação, e realmente não nos vai dar, aqui a intenção é não nos vai dar a resposta ou o resultado logo de caras, vai sim acompanhar-nos e incentivar-nos a descobrir a mecânica que está por trás da função aritmética, e de forma a que nós percebamos o mecanismo que está a ser utilizado e a forma, neste caso, como funciona.
E como, para aprender, não é? Se dá uma resposta clara e é só copy-paste, ninguém vai aprender nada, não é? E o ChatGPT quer criar tipo um acompanhante no estudo, que nos ajude a estudar e que nos encaminhe para a melhor forma de podermos aprender. Porque com respostas de copy-paste ninguém aprende nada, não é?
Não, exato. Ou seja, no fundo este modo de estudo vai incentivar o pensamento crítico sobre o tema. Ou seja, vai gerar aqui uma espécie de necessidade de análise e tentar perceber aqui o cerne da questão. E não vai se limitar apenas a debitar respostas em que pegamos nas respostas e obviamente fazemos o tal copy-paste, mas de forma a que aqui no fundo vai fazer com que nós consigamos perceber as respostas que estamos a apresentar, o porquê dessas respostas, como é que chegamos a esse resultado, que é aí que de facto vai fazer a diferença. Ou seja, não vai estar apenas aqui a debitar respostas, mas sim vai combinar, neste caso, questões, dicas e prompts. O que é que tu achas disto? Como é que achas que poderíamos fazer de outra forma? Qual é que achas que é o mecanismo melhor para prosseguirmos neste problema? E vai ser coisas assim do género, ou seja, vai obrigar a pessoa a pensar e não só apenas a copiar a resposta, o que é bastante interessante. Neste sentido. Porquê? Porque isto permite que haja um verdadeiro acompanhamento, um verdadeiro seguimento e um verdadeiro suporte à pessoa que está a aprender. E desta forma a pessoa não só sabe, como também aprende. Ou seja, sabe a ciência, sabe tudo o que está por detrás da sua resposta. Neste sentido vai aqui também incentivar cada vez mais questionarmos sobre como fazer as coisas, em vez de simplesmente nos dar a resposta ou a solução, vai-nos encaminhar para a resolução, que é isso que é interessante neste modo.
400 especialistas na área de educação em Espanha colocaram aqui um ponto final e deram aqui as suas opiniões no uso de iPads na educação dos colégios em Madrid. Portanto, eu trouxe esta notícia aqui porque muito se falou durante os últimos tempos e de facto o governo decidiu isso, iPhones ou telefones nas escolas não, pelo menos numa altura, quinto ano, sexto ano, por aí, não sei exatamente, não me recordo exatamente a partir de que ano é que depois vai ser possível, mas há muitos colégios que não aceitam. Por exemplo, os meus filhos estudaram no Colégio Moderno e portanto o Colégio Moderno tem essa norma há muitos anos e vai até da escola primária até ao 12º ano.
Bem.
Ninguém pode usar telefone. E agora, em Espanha, chegaram a esta conclusão, até porque houve aqui colégios, até mesmo em Portugal, que decidiram o ensino através do iPad. E a própria Apple estava a incentivar isso. Mas agora estes especialistas deram a sentença aos iPads e, portanto, foram expertos que deram a contribuição para da opinião ao governo da comunidade de Madrid e, portanto, a partir de agora em Madrid não há nem telefones, nem iPads nas escolas, portanto, quis deixar aqui esta notícia, não é propriamente de Portugal, mas é um bom exemplo para o caminho que se está a fazer aqui também em Portugal.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, primeira, vou aqui deixar um editor de vídeo da Adobe que se chama Project Violet. É um pouco estranho, a Adobe já tem o Rush para o iPad, e este Project Violet é um editor de vídeo especializado para iPhones e iPads. Uma interface intuitiva, muitos recursos, ainda está na versão beta, e atenção porque durante o programa de beta é grátis, e eu não sei se os utilizadores primeiros e que começam a utilizar agora podem ter alguma benesse num futuro. Mas descarreguem porque é uma boa aplicação de edição de vídeo. Agora, fico aqui com muitas dúvidas se o Rush vai morrer, porque eu acho que o Rush saiu bem, não é? Era um tipo de Premiere para o iPad.
Sim,
mas vinha muito coxo. Vinha muito coxo e eu acho que este projeto Violeta vai ter pernas para andar e, portanto, depois deste estar a funcionar, provavelmente o outro vai deixar de funcionar. Também com uma aplicação que gosto muito e que estou muito viciado nisto, é o Ludi Party. É um jogo de tabuleiro, que é o Ludo, que já todos nós jogámos na nossa infância.
Muito, sim.
Que dá para quatro jogadores, que tem a ver com as cores, e temos de dar a volta ao circuito e, portanto, e depois podemos comer as peças dos outros e é muito engraçado e está disponível no iPhone, iPad, grátis. É bom, é um bom jogo para passarmos o tempo livre e, portanto, é muito interessante. Ludi Party, vamos deixar no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com. E tu, Ricardo, que aplicações nos propões?
Olha, eu trago aqui duas aplicações que poderão ser muito úteis para quem está prestes a ir de férias, ou quem já está, se nos estiverem a ouvir. E estas duas aplicações são precisamente para vermos que tempo é que vai fazer e onde ficar. Bom, a primeira é o Hotel Tonight, HT, como já é mais conhecido. Esta aplicação permite descobrir, assim, neste caso, negócios bons ou muito, algumas campanhas de última hora que eventualmente, e descontos também, que eventualmente poderemos encontrar. Por exemplo, se é uma pessoa que se está a fazer à estrada e que está a pensar pernoitar aqui ou acolá, conforme ou onde parar, e fizer muito isso, esta aplicação é capaz de ser muito útil para si, uma vez que, se quiser marcar até mesmo no próprio dia, poderá fazê-lo. E esta aplicação pesquisa na área de interesse, para onde vai, por exemplo, assim, descontos e campanhas de última hora que os hotéis utilizam para neste caso, completar a sua capacidade. E pode ser realmente aqui um bom companheiro que não só lhe vai permitir encontrar um hotel que mais deseja, com todo o conforto, com todo o conforto todas as infraestruturas que deseja, como também provavelmente poupar-lhe algum dinheiro se efetivamente tiver que fazer assim alguma marcação de última hora. E portanto aqui fica neste caso a sugestão Hotel Tonight. Portanto, last minute deals, portanto, descontos de última hora e, portanto, nada melhor do que para quem vai de férias, se precisar, dê aqui uma espreitadela nesta aplicação que promete realmente ajudar-lhe bastante. A outra aplicação que vos trago é uma aplicação para ver o tempo. Ora, se vamos de férias e aqui o que queremos mais é descansar e ter aqui várias atividades, tanto na praia como no campo, queremos sempre saber que tempo é que vai fazer, até mesmo para podermos, neste caso, prevenir-nos melhor com outro tipo de roupa, ou então mesmo até alterar certos determinados programas. E esta aplicação Hello Weather é uma aplicação que funciona tanto no iPhone como no iPad como no Apple Watch. Tem realmente aqui um interface muito fácil de ler, consegue ter previsões até bastante precisas, até 10 e 15 dias, e portanto permite-lhe neste caso ter aqui uma bela visão de, independentemente para onde for, ter aqui realmente uma previsão meteorológica muito precisa, muito, muito, muito fiel, em que, neste caso, vai buscar dados de variedíssimas fontes, algumas até com a melhor informação meteorológica que existe na net, portanto, através de vários satélites, e, portanto, tem aqui tudo para que consiga prever o tempo que vai fazer, consiga, neste caso, até calendarizar as atividades que vai fazer ao ar livre ou não, e também, obviamente, de escolher melhor a roupa de acordo com a temperatura, a umidade, para onde vai. E, portanto, aqui pode ser uma ajuda preciosa. Não é uma aplicação que lhe vai, que seja novidade, até mesmo porque existem variadíssimas aplicações de meteorologia na App Store, mas se calhar é uma aplicação que, pela sua precisão, vale a pena pelo menos experimentar e ter aqui uma ideia do tempo que vai fazer nos próximos dias. E, portanto, aqui fica a sugestão Hello Weather.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, estamos na altura das férias, e já é tradição, nós damos sempre aqui algumas dicas em relação às férias, e eu queria voltar aqui a dar algumas dicas. A primeira é que, porque nós tiramos muitas fotos e muita gente não tem a mínima noção da questão do sol, que é fundamental, a luz, sobretudo é a luz, não é? E o sol, a posição do sol é fundamental para que a fotografia fique com mais qualidade ou menos qualidade. Há horas do dia que são horas mais complicadas para tirar fotos, quando o sol está de facto a pique, ali naquela hora do meio-dia, 3 da tarde, não é? 3, 4 da tarde, é mais complicado. Mas há aqui um truque que nós da televisão usamos muito, que é a palma da mão. O que é que temos que fazer? Abrir a palma da mão e vermos o sítio onde queremos tirar a foto, a pessoa, onde a pessoa vai estar posicionada. Se a palma da mão estiver com sombras, é porque estamos contra a luz. E, portanto, temos que rodar a mão e ver quando é que, de facto, na palma da mão fica sem sombras e completamente com sol. E, portanto, é essa a posição correta para podermos tirar a fotografia. Agora dizemos, pois é verdade, mas aquela coisa que nós queremos tirar está do outro lado. Pois está. E depois temos que jogar com várias situações. Se eventualmente tirarmos alguma fotografia e que tivermos em contraluz ou tivermos com muitas sombras na cara das pessoas, há também aqui um truque de edição que pode ajudar, não é brilhante, mas ajuda a minorizar esse facto de não estarmos a tirar uma fotografia na posição correta, a levarmos com o sol exatamente na cara. E porque é que o final do dia ou o início do dia são sempre melhores para tirar fotografias? Porque o sol não está a pique, o sol está numa posição onde a luz reflete de outra forma e portanto ficam sempre mais, as fotografias ao final do dia ficam sempre melhores. Mas eu ia dizer que há aqui um truque que é, vamos depois de tirar a foto, vamos à edição ou editar, vamos à opção sombras e nas sombras procuramos dar menos sombra para que a cara fique mais clara. Podemos também dar aqui um toquezinho no brilho, que também ajuda, e tentar, ou seja, que não fiquemos com a cara preta, que isso muitas vezes acontece. Outra das situações que eu queria aqui dar, há variedíssimas situações que se pode ajudar nas férias, complicações, mas esta é fundamental, que tem a ver com os dados. Primeiro, se vamos para o estrangeiro, é fundamental termos aqui atenção e mudarmos a forma como usamos o telefone aqui em Portugal. Até porque se tivermos um plafond, vamos supor, de 10 GB, 20 GB, 30 GB em Portugal, em roaming nunca teremos esse valor de gigas. E se usarmos o telefone da mesma forma, corremos o risco de terminarem os dados, mesmo que estejamos num país de zona euro. Ou seja, sem se pagar o roaming. E depois, quando ele chega ao final, começa a cobrar um valor. E, portanto, isso é muito, muito aborrecido. E, portanto, ou não usamos, ou temos que arranjar alternativas, como, por exemplo, comprar um eSIM. Vamos a uma página qualquer de internet e procuramos eSIMs e metemos lá o país que queremos. E, portanto, depois há variedíssimos preços. Podemos ver... depende dos dias, depende dos países.
Sim, com vários plafons, exato.
Sim, varia muito. Mas aquilo que eu queria dizer era, primeiro, era desligarmos o e-mail do nosso trabalho. Porque se estamos de férias, não vamos usar o e-mail do nosso trabalho. E aí poupamos dados e bateria. Depois, no e-mail, colocar só o push, ou seja, não estar em push, estar em manual.
Efetos, exato.
Portanto, vamos às definições, mail, e portanto dizemos que queremos o e-mail só quando for fazer o refresh em termos manuais. Depois, irmos nas definições, irmos à área de rede móvel, e aí na área de rede móvel, primeiro, controlarmos a questão do roaming. Se formos para um país fora da União Europeia, cortar imediatamente o roaming. E, portanto, e aí temos que comprar um eSIM ou um SIM local e podermos usar os dados do SIM local e nunca usar os dados do nosso cartão em Portugal. Depois, irmos aplicação em aplicação e vermos aquelas que queremos que usem dados ou não. Primeiro, não deixar fazer cópias. Se tivermos as nossas fotografias no iCloud, o iCloud através de dados celulares.
Sim, sempre porque vai com Wi-Fi. Exato.
Só fazer com Wi-Fi. Depois não darmos acesso tipo, ao iCloud, ao Drive, ao refresh dos nossos documentos de forma direta. Portanto, se tivermos um documento que precisamos, vamos lá e ligamos e temos o acesso a isso. E depois irmos de aplicação em aplicação e vermos de facto aquelas que precisamos, mesmo do uso de dados. E portanto, aqui nós normalmente temos isto bar aberto, não é? E acho que quando vamos para fora temos de ter atenção a isso e portanto é fundamental que se faça essa revisão antes de sair para o estrangeiro. Eu diria, até se vermos para um lugar em Portugal, podermos reduzir isso, porque vamos ter sempre um maior uso de dados, porque normalmente podemos estar numa casa sem Wi-Fi, podemos estar estamos muito tempo na praia que não há Wi-Fi, temos mais tendência a usar os dados do que o próprio Wi-Fi, e portanto ter aqui muita atenção neste aspecto, e portanto façam aqui um break, percam um bocadinho de tempo, vão a esta área que eu disse e vejam aplicação em aplicação de facto o que é que precisam e o que é que não precisam de uso com dados e não com Wi-Fi.
Olha, é verdade, disseste uma bela verdade, até mesmo porque nós em viagem, nós estamos habituados no nosso dia-a-dia de ter Wi-Fi no trabalho, ter Wi-Fi em casa. e só basicamente em trânsito é que utilizamos os dados. Uma vez de férias isso não é bem assim, até podemos estar num hotel que tem um Wi-Fi, mas se estivermos, se fomos para a praia ou se fomos para outro sítio assim mais remoto, é natural esquecermos e, portanto, acima de tudo, aqui o alerta para que revejam todas estas definições que o Nuno acabou de dizer, porque são importantes, e que realmente façam um exercício, porque vai valer a pena, não vão ter aqui contas inesperadas, vão evitar realmente ter gastos supérfluos que não seriam necessários caso houvesse este tipo de precaução e, portanto, tudo boas dicas para ter umas férias descansado e, obviamente, sem perder nada pitada. As dicas que eu hoje trago aqui são muito simples. É verdade que, por exemplo, as aplicações do iMessage, provavelmente já fizemos, desde que temos iPhone, download de várias aplicações para iMessage, ou porque nos eram sugeridas, ou porque precisávamos fazer, ou porque vinham agarradas com alguma outra coisa. Mas se formos a ver, quantas é que nós utilizamos? Se calhar muito poucas, ou nenhuma até. E, portanto, aqui eu também chamo aqui alerta para fazer este exercício, porque não deixa de ser interessante e até às vezes ficam surpresos com as coisas que têm no telefone e não sabem, que é rever as aplicações que funcionam com o iMessage. Portanto, vamos a definições, vamos a aplicações, vamos a mensagens, ou escrevemos mensagens na lupa em cima, e vamos deslizar até encontrar precisamente o separador, que é aplicações de iMessage. E aí, ao entrarmos, nós vamos ver todas as aplicações que já fizemos download para o iMessage e, com o botãozinho do lado direito, ligá-las ou desligá-las, ou até mesmo, se calhar, apagá-las, porque não precisamos de nada disso. Façam apenas este exercício e, se calhar, vão descobrir coisas que já nem se lembram que fizeram download, que utilizaram uma vez se tanto, e, portanto, nada como reclamar algum espaço que pode vir a ser útil, nomeadamente para fotografias e vídeos, principalmente agora em férias, e reclamem simplesmente retirando essas aplicações e também algumas, uma vez que se ligam à net, também ter o cuidado de as rever, porque poderão estar a gastar dados desnecessariamente. Portanto, aqui fica uma das dicas. A segunda são, agora, esta época de férias, vamos tirar, sinceramente, muitas fotos, e como as fotos são agrupadas depois em álbuns, nem sempre a foto de capa do álbum é a mais bonita, ou então pode não estar atualizada sequer, ou então até mesmo nem justifica muito a fotografia com o nome de álbum que está a fazer capa. E, portanto, como é que nós podemos alterar rapidamente essa questão? Isto é muito fácil. Portanto, vamos ao álbum que desejamos alterar a foto de capa, selecionamos a foto que queremos que seja a primeira ou a capa do álbum e deixamos pressionado o dedo nessa foto até surgir o menu contextual e depois escolher foto de capa ou fazer foto de capa de álbum. E a partir daí tem os seus álbuns todos atualizados com fotografias que você gosta, que não foram escolhidas pelo algoritmo ou pela própria Apple, e mais uma, não só mais uma capacidade de formatação, como também visualmente muito mais rápido para encontrar o álbum que deseja ver. E, portanto, tudo boas dicas para ter umas boas férias, descansado e, novamente, sem perder pitada de ação.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, começar por dizer que o Ted Lasso parece que nesta nova temporada vai ter futebol feminino. Começaram a sair aqui algumas indicações daquilo que vai acontecer brevemente, e que foi assinado contrato com os atores por um longo período, e isso faz antever que não haja apenas só mais uma temporada, possa haver pelo menos mais duas ou três. E portanto isso é uma boa notícia para quem gosta da série e quem acompanha esta, de facto, esta série, que é sem dúvida a que teve maior êxito na Apple TV Plus. Depois, dar aqui uma dica de um filme que está na Prime Video, Borderlands. É um vídeo que vem de um jogo de computador e que se passa como uma infame caçadora de recompensas que retorna ao lugar onde cresceu, o caótico planeta Pandora, e de forma ela forma uma aliança inesperada com uma equipa de facto desajustada para encontrar a filha desaparecida do homem mais poderoso do universo. E portanto é muito engraçado, é um filme engraçado, e portanto deixo aqui esta opção. A outra opção, também da Prime Video, Bad Genius, é um grupo de alunos do último ano do ensino médio e que quer derrubar um sistema fraudulento de admissão nas faculdades e vai usar cábulas para poder promover notas e ajudar muitos alunos dos cursos. E portanto é muito interessante. Bad Genius está na Prime Video. E tu, Ricardo, o que é que tu andas a ver?
Olha, eu trago aqui duas sugestões. Também, a primeira, por acaso, também da Prime Video, de seu nome, Nove Perfeitos Desconhecidos, em inglês o original, Nine Perfect Strangers. Estrela nada mais nada menos do que a conhecida Nicole Kidman, que agora aparentemente até quer vir para Portugal.
Está em Portugal?
Quer vir morar para cá. E que cujo papel é a de uma diretora de um retiro de bem-estar super, hiper, ultra exclusivo. Os clientes são escolhidos a dedo. E esta diretora tem, obviamente, aqui um passado relativamente negro, ou tanto quanto desconhecido, ninguém sabe muito dela, só sabe praticamente desde que montou o retiro, portanto tudo o que para trás não é muito público, e depois este batch de pessoas que vai receber para mais uma sessão, para mais uma temporada, por assim dizer, são nove pessoas com contextos de vida completamente diferentes, com estilos de vida completamente diferentes, com backgrounds completamente diferentes, que têm os seus próprios pesadelos, as suas próprias dores, as suas próprias crenças, e, portanto, e como se sentem atormentados, vão, efetivamente, para este retiro muito caro e muito exclusivo, na esperança de realmente poder voltar a ter paz e equilíbrio na sua vida. Porém, os desígnios da diretora parecem ser um pouco diferentes daquilo de que os clientes estão à espera, e como tal, a diretora promove também aqui estudos a nível de drogas psicotrópicas que, sem eles saberem, são ministradas todos os dias. E mais não digo, para não ser um spoiler, vejam, porque é realmente aqui uma série muito interessante. É uma série que fala não só de psicologia, mas também das relações entre as pessoas e de introspeção, acima de tudo. Mas não deixa de ser extremamente interessante ver aqui as dinâmicas das variadas pessoas que vão neste conjunto de clientes explorar, neste caso, o seu ser e expor também tudo aquilo que querem derrotar e querem superar. Acima de tudo, uma série que traz aqui alguma curiosidade, garanto-vos, desde o primeiro episódio, portanto, a não perder, na Prime Video, Nine Perfect Strangers. A outra sugestão que trago é da Disney, é um filme, o Amador. Neste caso, o Amador retrata aqui a vida de um senhor Charlie Heller, que é um matemático e descodificador da CIA, Interpretado por Rami Malek, portanto, logo aí temos já aqui uma chancela interessante. O seu co-ator é aqui também Lawrence Fishburne, também, obviamente, também aqui impor aqui um excelente selo de qualidade. E a ação passa-se quando a esposa deste Charlie Heller é morta num ataque terrorista em Londres e os supervisores da CIA recusam-se a agir porque não querem causar, obviamente, nenhum incidente diplomático e tudo mais. Mas Charlie, com a sua inteligência, vai provar que a pena ou a caneta é mais forte que a espada, e realmente aqui, munido único e exclusivamente da sua inteligência, vai conseguir, neste caso, rastrear os assassinos da sua esposa por esse mundo fora. É um filme que vale a pena ver, muito dinâmico, explica aqui um pouco melhor todas as relações de espionagem e contra-espionagem que existem nos países, e vai-nos entrar aqui no mundo secreto da encriptação e da própria descodificação utilizada pelas entidades estatais e forças de segurança. E, portanto, tudo bons ingredientes para um bom filme que é extraordinariamente bom de ver. Não percam O Amador na Disney Plus.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Se quiserem, podem escrever-nos horadamaca@icloud.com e tudo o que dissemos aqui está no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com.
No nosso blog pode ver tudo, pode ler tudo, pode realmente ouvir tudo. Estão links, estão certos de vídeos, os trailers daquilo que acabámos de falar e não só. E, portanto, tudo boas razões para continuar a seguir o nosso blog. Não se esqueçam também que, como ouvintes do nosso podcast e aqui com o apoio do nosso sponsor deste primeiro episódio, iServices, com o código AHORADAMAC15, identificando-se como ouvintes do podcast, vão ter um desconto superior àquilo que já tinham, e, portanto, aproveitem este desconto para reparar alguma coisa que precisem antes de ir de férias, algum equipamento que realmente vão utilizar nas férias, mas que precisa ali de algo mais, ou acessórios também, e, portanto, tudo excelentes, excelentes, excelentes razões para continuar na nossa companhia. Ir ao site da iServices, todas as semanas há surpresas e novidades, portanto, mantenha-se atualizado. Da nossa parte, tenho umas boas férias, se for caso disso. Se não, continuo também na nossa companhia, porque o Nuno, apesar de ir de férias, também vai aparecer por aqui, certamente. E cá estaremos à vossa espera.
Certamente, não, certeza absoluta.
E cá estaremos à vossa espera dentro de aproximadamente uma semana. Até lá, um grande abraço, boas férias, se for o caso, novamente, e fiquem bem.
Bons bens, até à próxima.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.